Fala aí, gente, tudo bom? Nessa série que a gente tá falando sobre precificação, é uma série muito legal que baseada em um único post lá no meu canal, no meu blog. Você pode visitar lá o meu blog e ler esse post na íntegra, mas a gente vai lendo aqui para vocês o post, especialmente, né, o projeto do Sussurros Podcast. Ele foi feito para que as pessoas que tivessem dificuldades auditivas pudessem, de fato, ter acesso ao blog, né, ou mais facilmente ao blog. Mas também, olhando por esse lado, a uma vida corrida, ele faz com que a gente precise cada vez mais de conhecimento e informação, também de maneira com que a gente possa ter dinamismo, dirigindo o carro, correndo. Agora você tá correndo agora, vai, 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 corre, corre, corre. Mais animação nisso aí, né? Às vezes na academia a pessoa tá ouvindo na academia, tá voltando, indo pra faculdade, voltando da faculdade, indo pro trabalho, ou tomando banho. Gente, tem gente que ouve podcast tomando banho. Você não tem vergonha, não? Então, nos episódios anteriores a gente falou sobre muitas coisas, desde precificação, como se posicionar no mercado em relação a preço. Então, essa série está sendo muito mais, tem muito mais informação do que necessariamente o básico de precificação. Opa, meu laptop acho que vai desligar. Beleza, vamos lá. Bem, a gente falou no episódio de ontem sobre as horas de trabalho, falando como chegar e qual é a base que a gente ia decidir, definir para poder cobrar, tá? Então, no caso onde a gente está, a gente definiu que dentro dessa parte mínima aqui, que a gente vai ficar mais fácil trabalhar com números redondos e mais simples, né? A gente vai tomar por base o designer júnior que no freelance vai ganhar R$ 3.000, ok? Vamos lá. Pode ser o start inicial para calcular a hora. Vamos tentar? Então, beleza. Eu peguei aqui R$ 3.000 e dividi por 22. Por que eu dividi por 22? 22 é o número de dias trabalhados, dias úteis trabalhados no mês. Em média, são 22 dias, contando de segunda a sexta. Quantas segundas a sextas nós temos dentro de um mês? Aproximadamente 22 dias, tá bom? Então, 3.000 divididos por 22 dá R$ 136,40 é a diária de um designer gráfico júnior. Isso por dia. O dia trabalhado custa isso. Então, ele precisaria ganhar R$ 136,40 por dia, tá? Pegar a diária e dividir por 8 horas pode ser um erro, porque parte dessas 8 horas são pesquisas e estudos para melhoria de trabalho. Isso é importante você saber, porque se você só fica preocupado em trabalhar, 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 você também não evolui e é possível, é muito mais possível que você regrida no seu trabalho, ou seja, que você com o tempo, com vícios, com a correria, fazendo trabalho às vezes para poder entregar o mais rápido possível em pouco tempo para poder ser produtivo, isso também baixa a qualidade. Então, ficar trabalhando 8 horas por dia não é um bom modelo de negócio, porque você não evolui. Ou seja, investimento sem ganhar dinheiro. Imagina que o ideal seja dividir por 6,4, já que, segundo o Google, 20% do horário de trabalho deve ser investido somente ao que lhe dá realmente paixão. Isso dentro da Google funciona da seguinte forma, eu vou explicar aqui. Dentro da empresa Google, as pessoas separam 20% do horário de trabalho para fazer alguma coisa que eles gostam pra caramba. No nosso trabalho, no dia a dia, a gente tem muita coisa que a gente precisa fazer que não necessariamente a gente gosta de fazer. A gente faz porque tem que fazer. Na Google não é diferente. A Google não é o céu. Na Google também tem perrengue. Na rua, na Google também tem que varrer chão. Na Google também tem que, sei lá, atender um cliente chato, enfim. A Google não são mil maravilhas, tá? Lá também tem coisas também que precisam ser feitas, mas que as pessoas não gostam de fazer. Então, o que que acontece? Nesse cálculo, que eu divido o dia de custo em 6,4, é justamente para dividir por 80% do tempo do dia para você fazer coisas que são necessárias para fazer. E os outros 20%, o seu cliente vai pagar para que você, nesses 20% do seu dia, da sua hora do dia trabalhada, você possa sim investir em melhoria de aprender mais, sabe, fazer curso, de testar alguma coisa nova, enfim. Então, esse custo tem que ser calculado por você também, tá? Para ser repassado para o cliente. E isso é ganho para o cliente, porque ele vai ter um profissional cada vez melhor e para os próximos clientes também. Então, eu pego essa diária, que é R$136,40, divido por 6,4. A sua hora custa R$21,31. Bem, pintou um pouco de desânimo? Pois é. Enfim, esses R$21,31, eles vão pagar não só aquelas 6 horas trabalhadas, 6 horas e pouquinho, não. Ele vai pagar pelas suas 8 horas de trabalho, tá bom? Mas é justamente essa parte mais produtiva, ok? Não se preocupe, você precisa. Não se preocupe, você precisa ter trabalho todos os dias. E mensurar quanto tempo cada cliente vai receber de você. Então, essa parte é a parte de cálculo mais básica. É essa que eu uso? Não. Mas ela é uma boa base para você cobrar? Sim, é uma boa base para você cobrar e para você se tornar mais produtivo, tá bom? Só que isso aqui não conta várias outras coisas, não contempla várias outras coisas, como, por exemplo, a sua. 13º, um dinheiro de segurança, uma margem de segurança, nada disso é calculado. Mas para quem está começando, talvez isso seja um bom ponto de referência para que você possa entender o quanto que um trabalho, não vai demorar muito não, quanto que ele custa para você. E assim você também possa montar um processo produtivo. Nós, eu e minha equipe, a gente tende a trabalhar como a gente vai otimizar o tempo. Então, a gente, na parte operacional, a gente tem modelos operacionais que fazem com que a gente economize tempo na execução e a gente gaste mais tempo na parte de planejamento. Então, você precisa também fazer isso para que você possa gastar tempo realmente, para que você possa ser mais ágil na entrega, mas mesmo assim não perder qualidade. Eu tenho um processo de criação com grids, o que me facilita de se eu precisar ter velocidade, eu não vou perder qualidade, tá? É lógico que eu não sou tão rápido quanto alguém que vai fazer um trabalho porco, que a gente chama de passar batom em porco. Não vou ser tão rápido quanto esse. Esses fazem, sei lá, 15 layouts para ser aprovado um. Eu não, eu faço um, que pode ser um pouco mais demorado. Se a gente está falando de processo criativo comparado com um trabalho mais porco. Mas a verdade é que ele é muito mais rápido que se eu gastasse bastante tempo também construindo um projeto do nada. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre processo produtivo depois. Hoje a gente está falando sobre precificação. Bem, vamos partir para a segunda parte do nosso post de hoje, tá bom? Essa parte, o título é Cálculo com base no Branding. Esse modelo, você não decide o valor da sua hora de trabalho, você decide quanto vale o seu trabalho. Bem, decide não é bem a palavra, você se adequa. Isso porque o mercado já tem uma ideia de quanto vale cada tipo de profissional baseado no branding. Ou seja, gente, aqui eu estou falando de gerenciamento de marca, tá? Não estou falando sobre design. As pessoas confundem, mas a gente tem um podcast só falando sobre isso, tá bom? Então, vamos tentar entender que branding aqui é tipo um modelo de administração, tá bom? Ou seja, o conjunto de valores e avaliadores daquele profissional, conforme já explicado. Por isso, mesmo que você não siga o modelo por hora, você precisa entender qual o valor percebido do seu trabalho. Você tem que entender qual o valor que ele tem frente ao mercado. Por exemplo, eu sou o quê? Um estagiário? Eu sou júnior? Eu sou pleno? Eu sou sênior? Eu sou expert? Eu sou renomado? Mas isso comparado com outros, tá? Então, assim, eu acho que sou assim. Então, não necessariamente é. Então, você tem que dar uma pesquisada, tem que entender como é que o mercado te vê, etc. Nesse caso, você decide quantas peças pode produzir por mês ou quantos clientes quer ter, deixando um gap de 20%, por exemplo. Então, assim, você pode, eu quero ter um cliente. Tá? Eu quero ter dois clientes. E aí você precisa também decidir ou planejar o espaço de 20% de espaço livre dentro da tua agenda, só para você se tornar um profissional ainda melhor, tá bom? Por exemplo, três logotipos por mês. Eu quero fazer três logotipos por mês, ou eu quero ter dois clientes por mês. E lembrando que a gente está trabalhando com valor de R$ 3.000 para o designer júnior, que é autônomo. A gente não está falando de alguém que está dentro de uma empresa, não, tá? Falando de um júnior autônomo. A gente está falando sobre planejamento, que você está fazendo self-pass, tá bom? O preço por logotipo é, por exemplo, 3 mil dividido por 3 logos, ou seja, eu quero ganhar 3 mil por mês, tá? E eu quero fazer 3 logotipos, ou seja, cada logotipo vai custar R$ 1.000. E, gente, de novo, isso aqui é um designer júnior, tá? Ah, não, eu quero fazer 5 logotipos por mês. Eu consigo fazer 5 logotipos por mês. Então, o que que eu vou ter que fazer? 3 mil dividido por 5, R$ 600 por cada logotipo por mês. Ah, isso, de novo, eu quero decidir que vai ser R$ 10.000. 10 mil dividido por 3 vai dar 3.300 e alguma coisa. Então, 10 mil dividido por 5 logotipos vai ficar R$ 2.000. Então, assim. Aqui a gente está definindo o quanto que eu quero ganhar, o quanto que eu, o, aonde eu estou na minha carreira, eu sou júnior, eu sou pleno, eu sou sênior, etc. E aí dividir por um número X de trabalhos, tá? E aí eu quero fazer um, quero fazer três, quero fazer cinco e tal. Quanto que eu sou produtivo, que eu faço bem? E de novo, você tem que entender, aí é um autoconhecimento e autogerenciamento. O quanto os trabalhos eu faço bem, que eles são bem feitos e são bem construídos, tá? Quanto tempo que eu consigo fazer, tá? E aí é um outro trabalho de prospectação, que aí a gente vai falar sobre isso também, tá? A gente vai fazer um outro podcast só sobre. Na verdade, eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube, dá uma procurada lá que você vai encontrar só sobre prospectação, mas é importante, ou prospecção. Mas aqui a gente vai falar sobre precificação. Então, antes de você sair caçando cliente, entenda como você tem que cobrar, como você tem que trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Preço por cliente, agência. Você também pode cobrar para agência desse tipo, entendeu? Quantos clientes, quantos eu quero trabalhar para agência, eu quero que eles corram atrás de clientes para mim, por exemplo. Tem pessoas que trabalham para mim, né? Eu hoje sou um catalisador de clientes, né? Eu tenho clientes que me procuram, ou então clientes que eu procuro. Então, eu divido o meu trabalho para outros designers que trabalham junto comigo. Então, eu quero trabalhar para duas agências, então vou cobrar por mês para a agência me pagar num contrato de 6 meses R$ 1.500 e eu vou decidir porque eu vou fazer X trabalhos para eles. Ou então vou entrar em negócio quanto que eles querem para mim. Então eu faço um contrato com uma agência, eles me pagam R$ 1.500 todo mês, eu não vou ter trabalho nenhum de caçar cliente, de ter dor de cabeça, eles é que vão entrar em contato. Aí eu vou ter duas agências que eu vou entrar em contato. Eu vou oferecer meu trabalho por R$ 1.500 por mês e uma vai me pagar R$ 1.500, a outra vai me pagar R$ 1.500. Eu vou ter duas agências que vão estar me mandando trabalho. Eu vou poder me concentrar em fazer o meu trabalho bem feito. Não vou precisar correr atrás de clientes, eles vão correr atrás para mim. Então, meu plano é duas agências e cada um vai me pagar R$ 1.500. Se é esse um modelo de negócio para você ter captação de clientes, você precisa ter duas agências e cada uma te pagar R$ 1.500. Meu salário é R$ 20.000. Eu vou caçar duas agências e cada uma eu vou cobrar R$ 10.000. Meu salário é R$ 10.000. Duas agências, cada um vai te pagar R$ 5.000. Então, é assim por diante. De novo, tô tentando explicar aqui que o nosso ponto de partida é o júnior, mas você pode adequar o seu salário. Não, são três agências. Então, mais fácil elas te pagarem, porque o custo vai ser menor. Então, vou ter três agências, vou dividir por três desses clientes, e eu vou botar R$ 1.000 em cada um, vou cobrar R$ 1.000. É mais fácil. Gente, um plano de negócio assim é mais fácil você ter um dinheiro que vai entrar de maneira mais fácil e você vai limitar o número de serviços prestados para cada um, para eles vai ser vantagem e para você também vai ser vantagem, tá bom? Então, se cada uma te paga R$ 1.000, então você tem três grandes clientes que vão te pagar R$ 12.000 por ano, né? Então, você tem uma garantia de R$ 12.000 por ano aí nesse caso do Júnior, tá bom? De cada cliente. Valor pago por cada agência ou cliente. Você pode fechar contrato, por exemplo, por tempo específico, 6 meses, 1 ano, 2 anos, por exemplo. Lembrando que essa é uma das formas de calcular, tá? Como você vai fazer, tá bom? Tá muito grande, né? Essa fórmula. Esse aqui é um novo título. Vamos fazer o seguinte: esse aqui eu vou passar pro próximo podcast, tá? Porque já vai entrar no... Ah, não, não, já tá terminando. A gente termina então esse post aqui. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre um outro tipo de fórmula de cálculo que é baseado em você dividir não por 12 meses, mas por 10 meses, tá bom? Então a gente vai falar num outro post, tá? Tem um outro post no blog, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos terminar esse aqui e aí a gente continua essa série com um outro post também que tá bem legal, tá? Tá muito grande, né? Pois é, um apaixonado entusiasta do que faz precisa de um freio, né? Então, um aviso. Eu aviso a vocês no meu Instagram quando eu terminar esse artigo nos temas abaixo. Então, eu falo um pouquinho também nos próximos. Markup, né, que é o valor extra no caso não goste do trabalho. Então, tipo assim, como é que eu vou fazer se a pessoa não gostou do trabalho? Como é que eu vou fazer um retorno disso daí? Como é que eu fiz, trabalhei para o cliente, o cliente não gostou. Como é que eu vou cobrar por isso? Então, isso é uma outra coisa. O prazo influencia no preço? Tipo assim, se o cliente quer um trabalho que eu custo 6 horas para fazer, ele quer em metade das X horas. Isso influencia no preço? Como eu calculo isso? Como é que eu formo uma tabela para mandar para ele para me proteger desse tipo de coisa? Como é que eu faço um planejamento para me proteger desse tipo de coisa? Então, isso também é importante. Formas de pagamento. PayPal, ele te come 20% de cobrança. Tem outros tipos de cobrança, boleto, transferência. Eu tenho que prever isso tudo na hora que eu vou fazer a cobrança para o meu cliente e avisar para ele que ele tem benefício se ele me fazer uma transferência direta ou se ele fazer pelo PayPal, ele pode pagar, inclusive, com cartão de crédito. Mas tem uma taxazinha que eu vou precisar cobrar além, tá? Então, gente, esse aqui é o básico, 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 né? De um dos processos de cobrança. A gente tem outros posts para falar sobre precificação, sobre organização, e a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos episódios do podcast. Então não se esqueça, todos os dias tem podcast aqui. Essa semana é um teste, se tiver uma boa recepção por vocês, a gente vai fazer bem mais nas próximas semanas. E a gente também tem vídeo todos os dias lá no meu canal no YouTube. Então, vídeos curtos de 2 minutinhos. Você quer maratonar no final de semana? Aproveita, vai lá, Thiago Carneiro. Procura lá no YouTube. E lá tem vídeo todos os dias com playlists separadas e tal. Tem algumas palestras que eu dou com meia hora, 40 minutos, mas todos os dias tem vídeos de 2, 3, 4, 5 minutos. E aí sim você pode curtir com um dropzinho de informação de conteúdo de muito valor em um tempo bastante curto. Então, espero vocês lá. Não se esqueçam de se inscrever lá no meu blog, na minha lista de e-mails, onde eu falo para vocês sobre as minhas mentorias e material gratuito, PDFs e tal, muita coisa legal para as próximas semanas. Ah, lembrando que toda a parte de conteúdo de aulas é gratuito, gente. Não tem nada pago lá no meu, no meu, no, nos meus materiais. A única coisa que a gente cobra, na verdade, é o processo de mentoria. Mas a gente vai abrir dentro em breve um processo de mentoria que a gente está pensando em fazer um drops um pouco mais em conta para que a maioria dos estudantes possam ter acesso, tá bom? Então não se esquece de seguir lá no canal, de dar joinha nos vídeos e também de se inscrever no meu segundo podcast e também se inscrever lá no meu blog. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra amanhã. Seja criativo, seja genial.